Olha, muito se fala a respeito da qualidade da alimentação, né? Cada vez mais as pessoas estão preocupadas com isso. E entre aqueles alimentos que são chamados de junk food, ou seja, aquela do inglês, né? A comida que é ruim, que é o lixo, que a gente come muito no dia a dia, se destacam os refrigerantes, né? O refrigerante, ele é uma bebida considerada muito açúcar, prejudicial, portanto, à saúde, não é saudável. Nós vamos agora para Juiz de Fora, lá para IPAMIG, para falar com o pesquisador Júlio César de Paula sobre o que a gente poderia chamar assim de refrigerante do bem, que é uma bebida, mas que é saudável e que é derivada do leite. O Júlio, onde você está aí é Juiz de Fora mesmo, né?
Juiz de Fora, Minas Gerais.
Certo, a IPAMIG, que é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, né?
Isso.
Fale-nos sobre essa bebida, né, que é chamada, está sendo chamada de refrigerante do bem. Como é que é isso?
É, a proposta foi desenvolver um produto que pudesse aproveitar o soro gerado na fabricação dos queijos diversos, né? Para você ter uma ideia, para cada quilo de queijo produzido, são gerados de 6 a 9 litros de soro. Então, existe uma disponibilidade muito grande de soro na indústria de laticínios. E muitas vezes, esse soro, ele é destinado apenas para alimentação animal ou... O pior destino que se pode dar a esse soro é o descarte em rios e lagoas, né, que pode gerar um problema ambiental muito grande. A proposta nossa foi desenvolver um produto nutritivo, né, de baixo custo, que pudesse aproveitar esse soro e também fosse um processo simples de ser implantado nas indústrias, principalmente de pequeno, médio porte, produto que durasse aí um longo período de validade com um processo relativamente fácil, né?
Sim.
Simples de utilizar e tivesse uma validade de 120 dias, tanto na temperatura ambiente como na temperatura de refrigeração.
Que é parecido com o refrigerante mesmo, que já tem por aí da indústria, esse outro. É parecido, isso, que eu digo, o tempo de validade, né?
Isso.
Você não precisa guardá-lo refrigerado. O queijo, por exemplo, você precisa, principalmente o frescal, alguns tipos, você tem que guardá-lo refrigerado, né?
Sim, a bebida foi estável, né? Tanto, sim, microbiologicamente como a estabilidade físico-química e sensorial, durante 120 dias, tanto na temperatura ambiente como sob refrigeração.
Né? Sim.
Isso, eu estou falando de uma bebida pasteurizada e não esterilizada, como acontece no leite UHT, o leite caixinha.
Quando você vai fabricar o queijo, que você coloca o coalho, enfim, você está realizando um processo ali de separação da parte sólida do leite, dos sólidos, da parte líquida. Essa,
isso,
parte líquida que sobra é o soro, né?
Isso, isso.
Agora, num primeiro momento, aquele soro ali que se obtém logo no primeiro momento, né, na fabricação do queijo, quais são as propriedades dele, ô Júnior?
É, o soro, ele ainda é muito nutritivo, né?
É.
O soro, ele contém aí, isso varia de um queijo para outro, né? Mas em média 0,5, 0,7% de proteínas, sais minerais e vitaminas. Sais minerais, principalmente cálcio, né? Tem bastante cálcio ainda. Então, esse soro, ele tem um valor nutricional muito importante ainda, né? Ele contém aí metade dos sólidos disponíveis no leite. E pode ser aproveitado aí na alimentação animal. Por ele ser ainda rico em nutrientes, ele é um poluente em potencial.
Sim. Né?
Então, nossa proposta foi agregar um pouco mais de valor nesse soro, né? Podendo desenvolver um produto que enquadrasse na legislação de bebidas lácteas. No caso, não é um refrigerante, é uma bebida láctea gaseificada, ou seja, com gás. O nome refrigerante veio aí da amostra FAPEMIG, né, que pediram para a gente descrever o nome de uma forma mais simples para que o consumidor, o público leigo, pudesse entender melhor.
Uhum.
Então nós chamamos de refrigerante do bem.
Sim.
Por quê? Porque nós adicionamos no produto a luteína. A luteína é um pigmento bioativo, né, que está presente aí em vegetais folhosos como espinafre, brócolis, também naquela flor capuchinha, marigold. A capuchinha é uma flor comestível, né? E esse pigmento, ele é importante para o organismo porque nós não produzimos a luteína. E a luteína, ela se acumula, principalmente no globo ocular, na mácula lútea, que serve para proteger a visão da luz de alta intensidade, né? Da luz ultravioleta alta intensidade. E essa luz, ela vai oxidando o globo ocular e com o passar dos anos você pode adquirir aí visão periférica, né? A perda da acuidade visual, você pode adquirir cataratas, alguns problemas de oxidação.
A luteína previne esses problemas.
Previne esses problemas, além de alguns tipos de câncer também relacionados à oxidação do organismo, né? Problemas de pele ou também doenças cardiovasculares, né? Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que você consuma de 6 a 20 miligramas de luteína por dia. Então, pelas análises, quem consumir um pouco mais de 200 ml da bebida tem aí o benefício de estar protegido contra degeneração macular, por exemplo.
Interessante, hein? Falando da etimologia do nome, não é exatamente um refrigerante nos moldes desses que a gente tem por aí, se bem que é uma bebida gaseificada. Porém, se a gente buscar a origem da palavra bebida refrigerante, quer dizer, uma bebida que refrigera, que refresca.
Que refresca.
Se servido gelado, ele vai cumprir o seu papel refrigerante, ou seja, refrescante, né?
Sim, aham.
Agora, eu não sei se dá para descrever, ô Júlio, mas o sabor vai lembrar o quê? Mas as bebidas lácteas que a gente tem disponíveis por aí lembram iogurte, né?
Uhum.
Essa é gaseificada, então vai dar aquela sensação diferente no paladar, né? Das bolinhas.
Sim.
Mas o sabor vai lembrar o quê? O iogurte mesmo?
Essa bebida, ela é feita por acidificação e não por fermentação. Então, é um processo mais simples, mais otimizado e mais rápido. O sabor, pelo painel sensorial que foi montado, né, o sabor ele é muito parecido com o sabor de leite fermentado. Um exemplo aí numa marca comercial seria o Yakult.
Yakult.
É muito parecido com o sabor do Yakult, porém com gás, né? Imagina assim um Yakult com gás. E o produto é amarelo. Ele é um amarelo intenso. Devido à adição de luteína, né, que é o pigmento que dá a coloração amarela. E também, devido a essa coloração, nós optamos, o painel sensorial optou pela adição de aroma de laranja. Então, é um refrigerante bem refrescante de laranja, né, com sabor ácido e com a presença do gás.
Agora, veja, é uma forma de agregar mais um valor à produção leiteira, né? Você vai ter mais um subproduto e ainda é uma boa opção para o consumidor, né? Que vai ter uma bebida saudável.
Sim.
Ou seja, matando aí vários coelhos com uma cajadada só, né?
A função da EPAMIG, né? Aqui nós estamos no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, em Juiz de Fora. Nossa função é resolver problemas, né? Então, a gente usa a pesquisa, né, o conhecimento científico para tentar desenvolver alternativas para melhorar um processo, um produto, buscando aí a qualidade de vida da população, né, e também o bem-estar das indústrias de laticínios.
Claro, com certeza.
Tá?
Para ele passar a ser fabricado e chegar na prateleira mesmo como um produto comercial, o que precisa?
Pois é, a pesquisa está em fase final de execução, as análises já foram realizadas, a tecnologia está desenvolvida, só que não é função da EPAMIG fazer a produção e a comercialização desse produto.
Claro.
Então, pode ser feito um convênio com alguma empresa, né, alguma indústria que se interessar. Esse projeto ele foi selecionado na mostra FAPEMIG, e nós iremos participar da Affinity, que é a Feira Internacional de Negócios e Tecnologia, em Belo Horizonte, em novembro. Então, se houver algum interesse da indústria, pode ser feito um convênio com a EPAMIG para repasse da tecnologia. mas esse produto ele precisa ser registrado. Os produtos de origem animal, eles passam aí pelo registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
De pova, esses tipos de...
Isso, gente tem que fazer um processo, né, de registro, que é um pouco demorado, né, precisa de uma liberação. E aí o produto se enquadra, né, na legislação de bebidas lácteas, né? Eu acredito que o que pode gerar algum questionamento seria a adição de gás, né, em produto lácteo, porque não se tem aí no Brasil nenhum produto ainda disponível no mercado com adição de gás CO2.
Uhum. Eu ia falar isso, é inédito, não existe, a gente não tem essa bebida láctea gaseificada atualmente, né? Será uma inovação, né? Um produto novo, portanto.
Sim, característica de bebida láctea é a mistura de soro e leite, Então, assim, em termos de bebida láctea não se tem ainda no mercado. Existem em outros países leite com gás, né, sabor chocolate, aromatizado, mas ainda no Brasil eu, pelo menos, nunca vi, não.
Não existe, né? Então... realmente acho que não existe. Uhum. Boa notícia, portanto, né? A gente agora, óbvio, vai aguardar esse processo, que é parte agora do interesse, né, de uma eventual empresa, indústria, em fabricar esse produto, cuja tecnologia foi desenvolvida pela EPAMIG, nesse centro em Juiz de Fora, de onde fala o Júnior César de Paula sobre esse assunto. Ô Júnior, levou muito tempo para você desenvolver, para ser desenvolvida esta fórmula, esse processo de você transformar o soro nessa bebida?
Sim, nós demoramos 3 anos.
3 anos.
De pesquisa. Foram 2 projetos, né? No qual o primeiro projeto nós desenvolvemos a base da bebida, que... O principal desafio foi manter as proteínas do leite estável, nesse pH baixo, né? Então, foi um desafio a ser vencido. E agora, nesse segundo projeto, é manter essas proteínas estáveis no pH baixo e também no ambiente com gás, né?
Uhum.
Então, por isso, nós usamos aí alguns artifícios de tecnologia para poder conseguir sucesso nesse produto. Nós chegamos a um produto bom, né, um produto que teve aceitabilidade sensorial, né? No entanto, talvez futuramente precisa de mais alguns ajustes, mas hoje nós temos um protótipo de boa qualidade.
Muito bem, eu quero agradecer pela participação com a gente aqui, o Júnior César de Paula, pesquisador da EPAMIG, que é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a respeito desta bebida láctea gaseificada, que vem sendo chamada de refrigerante do bem, que vai ser uma inovação, né, na indústria brasileira, por não existir uma bebida dessa forma ainda. E que é uma forma de aproveitar um subproduto da fabricação do queijo, que é o soro. Júnior, muito obrigado pela sua participação com a gente. Um bom trabalho para você.
Obrigado.